O dia de hoje é um dia especial, porque eu estou vindo da Bahia, estou vindo de Pernambuco, passei agora na praia de Ipanema, assim de gente na praia, lá em Copacabana, assim de gente na praia, e eu que nunca fui convidado para tomar um banho numa praia do Rio de Janeiro, sou convidado para vir inaugurar esse hospital no dia de hoje. Mas para mim é motivo de orgulho saber que a gente está fazendo aquilo que outros deveriam ter feito em outros momentos da história. Quando Humberto Costa tomou posse como ministro da Saúde em 2003, Padilha, eu lembro de uma reunião em que eu dizia para Humberto: Humberto, nós precisamos trabalhar a ideia de que todos os hospitais universitários em qualquer lugar do Brasil têm que se transformar em centro de referência, para que o povo do país saiba que tem uma universidade de referência, que tem uma universidade, um hospital de referência. E quando está na mão do governo federal, nós temos a obrigação de fazer com que seja referência, para ser modelo para aquilo que faz o prefeito, para aquilo que faz o governo do estado. Se a gente relaxa, todo mundo acha que tem o direito de relaxar. Se a gente não relaxa, todo mundo tem medo de relaxar. E esse hospital aqui sempre foi utilizado politicamente. Sempre. Eu não vou falar nome de deputado, não vou falar nome de governador, nome de prefeito, mas os hospitais federais do Rio de Janeiro sempre foram utilizados como peça de troca em campanha eleitoral. Sempre foram. E aí você colocava um deputado para tomar conta de uma coisa, um outro deputado para tomar conta da outra, outro deputado aqui no caso, até para tomar conta do estacionamento, você tinha gente que cobrava dos funcionários. Ou seja, isso na verdade é um caso de cadeia, porque isso chama-se exploração, espoliação ao povo brasileiro. O que nós estamos entregando aqui hoje é entregando um pouco de dignidade e decência ao povo brasileiro. Se vocês olharem essa estrutura aqui, se vocês olharem essa estrutura, quem passar lá fora pensa que isso aqui é um hospital privado, sabe, e que aqui só pode entrar gente que pode pagar. O que a gente está dizendo é o seguinte: esse é um hospital público, conveniado num acordo entre o governo federal e prefeitura, com dinheiro da prefeitura e dinheiro da União, que vai colocar R$ 600 mil por milhões por ano para a manutenção do hospital, para que qualquer pessoa que chegue aqui, por mais humilde que seja, ela seja tratada como se fosse o presidente da República, com respeito, dignidade e tenha acesso às melhores coisas que a gente pode oferecer. Eu conto sempre uma história. Eu conto sempre uma história do meu sonho do mais especialista. Está aqui a minha Nídia, mas está o Padilha. Eu conto sempre uma história, Eduardo. Em 2012, eu tinha de fazer um comício em Campinas para apoiar o Márcio Postman, que era candidato a prefeito. Na volta de carro na Anhanguera, foi almoçar a Dilma, presidenta, Padilha, ministro da Saúde, Aloysio Mercadante e eu. E estava discutindo mais médico. E na época eu dizia para Dilma: olha, Dilma, eu acho que muito mais do que mais médico, o povo está precisando da segunda consulta. O que que é para os pobres a segunda consulta? Quando você vai no médico, numa UPA, você vai numa UBS, você vai no pronto-socorro, você é atendido pelo primeiro médico. Ele faz um diagnóstico, certo ou errado, ele faz um diagnóstico. E ele fala assim: olha, você precisa procurar um médico do coração. Aí você sai com o seu pedido na mão, vai falar com a secretária que está sentada num banquinho, com o computador na frente. A secretária, ao pesquisar o cardiologista para você ir, vai falar para você: olha, só daqui 10 meses tem um cardiologista. Só tem vaga daqui 10 meses. Bom, aí você vai para casa, inconformada, mas vai para casa. Se der sorte, vai sobreviver. Se não der sorte, não vai fazer a segunda consulta. Mas Deus quis que a pessoa tivesse sorte. Aí volta no cardiologista. Chego no cardiologista, o cara vai lá, faz exame, bate no coração, bate no peito, o médico tenta coisa e fala: olha, seu coração está pulsando muito rápido. Você vai ter que fazer uma. Como é que é? Hein?
Um ecocardiograma.
Não, é mais difícil.
Uma cintilografia.
É dessas máquinas que vocês viram aqui. Aí você volta na moça, olha, o doutor pediu para fazer uma cintilografia. Aí a mocinha vai outra vez no computador: meu amor, só tem vaga para daqui 12 meses. Está lotada a fila. Aí você volta para casa na expectativa, sabe, de ter essa máquina. Se Deus ajudar, você vai fazer a máquina. Antes, a gente morria porque ia para casa e não tinha o remédio. Quantas pessoas morreram saindo do médico, levando a receita, colocando embaixo da cabeceira da cama, colocando dentro de um copo, sabe, no armário, sem dinheiro para comprar esse remédio? Quantas vezes? Quantos deputados se elegeram nesse país dando dinheiro para as pessoas comprar remédio? Nós acabamos com isso, criando farmácia popular. As pessoas passam a receber o remédio de uso contínuo de graça. Então as pessoas já não morrem mais. E agora, Eduardo Paes, você não sabe o seguinte: agora uma especialista chegou, a Anísia começou, trabalhou, e agora finalmente nós estamos realizando o sonho meu. Não é nem sonho do povo, era um sonho meu de ter um tal. Minha água, Moraes. Minha água, você está conversando, eu estou caindo de cedo aqui, Moraes. Aqui. Era um sonho meu, tá, permitir que qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer peso, de qualquer religião, de qualquer time de futebol, não importa, basta que seja brasileiro ou brasileira, tem o direito a um tratamento digno. É isso que nós estamos fazendo. Você vai ver logo, Eduardo, nós vamos ter 50, eu chamo de jamanta. Nós vamos ter 50 jamantas em 150 carretas andando pelo país para fazer tudo que é exame de imagem que a pessoa possa fazer.
Tem uma agora em Sepetiba aqui.
Tem uma agora em Sepetiba para fazer câncer de mama, para fazer câncer de útero, para fazer coração, para fazer ressonância magnética. Quando eu falo do companheiro Sandrão aqui, eu não estou fazendo bullying, não. O Sandrão é um dos amigos mais queridos que eu tenho nesse país, é aqui no Rio de Janeiro. É possivelmente um dos dirigentes sindicais mais sérios que o Rio de Janeiro já produziu. E eu sempre, quando eu vou fazer ressonância magnética, Sandro, eu quase não consigo entrar naquela máquina. Eu fico pensando, o Sandrão nunca vai poder fazer uma máquina dessa. E agora, meu lindo, você vai poder fazer essa. Você vai poder fazer os seus exames, tanto quanto eu. E eu fui em Itabira, em Minas Gerais, levar uma máquina para fazer radioterapia. Eu fiz 33 sessões de terapia. Quando eu estou olhando a máquina, o médico falou assim para mim: ô presidente, essa máquina é muito mais moderna do que a que o senhor fez. Porque a que o senhor fez, às vezes o tiro pegava no ambiente. Agora não. Agora o tiro vai só no tumor, não pega um milésimo fora do tumor. Não vai agredir nada no corpo da pessoa. Então eu disse para as pessoas: olha, o que nós estamos garantindo hoje é que qualquer pessoa que precisar fazer esses exames, ele vai fazer na mesma máquina que faz o Lula, que faz o Trump, que faz o Putin, que faz o Xi Jinping, que faz qualquer presidente do mundo. Ou seja, isso não é favor, isso é respeito. Isso não é favor, é a compreensão de que um governo existe para garantir a todas as pessoas, independente da origem social, independente do bairro onde mora, o direito. Quando precisar, vai ter um médico que vai lhe tratar com defeito, com dignidade, vai ter o remédio, vai ter as máquinas. Isso que estamos fazendo aqui. Portanto, companheiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, companheiro Padilha, ministro, companheiro Aníveis, ministro, companheiro do SUS, você não sabe o orgulho que eu tenho do SUS, porque eu fui constituinte. Eu fui uma das pessoas que votei para criar o SUS. E o SUS, durante muitos anos, foi atacado. Muitos anos. Pessoas que nunca utilizaram o SUS, esculhambavam o SUS. pessoas que nunca usaram esculhambavam o SUS. O SUS atendia 1000 pessoas. Se uma morresse, só saía da notícia aquele que morreu, os 1000 que curaram não falava nada. Veio a Covid-19 para provar. Por isso que eu digo, Deus escreve certo por linha torta. A Covid deu ao SUS o momento, a oportunidade de falar. Não existe no mundo inteiro nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema de saúde integral como o nosso SUS. Não existe no mundo. Não existe. E sabe, profissionais, meninas e meninos de qualidade trabalhando no SUS, muitas vezes colocando a própria vida em risco para poder salvar gente, e nem sempre era remunerada do jeito que precisava. E quando eu vim inaugurar um hospital como esse, que agora passa para as mãos da nossa querida prefeitura, o Rio de Janeiro é quase tudo que o Eduardo falou, só não é mais importante que o Brasil, é importante para o Rio de Janeiro. Bom, então, você vira a fotografia antes e depois. Nós passamos, hoje completa 3 anos e 2 meses de governo. 3 anos e 2 meses de governo. Não sei se vocês já perceberam que este ano, quem ganha até R$5.000 por mês, já não vem mais desconto de imposto de renda, nem no contra-cheque, nem no olerite. Este mês consagrou a entrega de gás de graça para 15 milhões e 500 mil famílias nesse país. Neste mês agora completou, sabe, mais de 100 milhões de pessoas que quem consome até 80 quilowatts de energia não vai pagar mais energia e quem ganha até 120 quilowatts paga apenas um pouco. Mais importante, esse ano a gente bateu o recorde de operação. Este é o ano em que a gente tem menos desemprego na história do Brasil. Este é o ano em que a inflação acumulada em 4 anos é a menor da história do Brasil. Este é o ano em que a gente tem a população econômica ativa maior da história do Brasil. Este é o ano que a gente bateu o recorde de exportação. Chegamos, entre exportação e importação, a US$ 649 bilhões. Este é o ano em que a gente pode dizer o seguinte: o Brasil se encontrou consigo mesmo e a verdade vai destruir a mentira que foi contada nesse país durante tanto tempo. Por isso, esse antes e depois é para vocês desmascararem qualquer pessoa que fale bobagem. Qualquer pessoa, não vou citar o nome de ninguém, mas vocês sabem quem mente. Vocês que vivem no celular o dia inteiro procurando coisa ruim, sabe, encontro. Coisa ruim eu encontro em qualquer lugar. Coisa boa é difícil encontrar. Ah, espinho você encontra pra caramba, mas uma pétala de rosa é mais difícil você encontrar. Então é importante vocês agora ter obrigação de transformar 2026 no ano da verdade. Quem mentir, vocês têm que desmascarar. Vocês não podem ver uma mentira no celular e deixar barato, porque a mentira leva a gente à violência. O que é o feminicídio que tem aumentado contra a mulher? O que tem aumentado a violência contra a mulher e contra as meninas? A ponto de menina chegar a praticar, sabe, se ferir, se machucar, se mutilar por conta de celular, por conta de internet. Ou seja, é preciso que a gente vigie isso com muito cuidado, que a gente tome conta. Quando nós acabamos com o celular na escola, foi um benefício que nós fizemos aos professores, às professoras e aos alunos, para que as pessoas possam estar presentes. Eu, quando vejo você falando e as pessoas no celular procurando coisa, as pessoas pensam que estão aqui, mas não estão aqui. É verdade. E a pessoa fica procurando notícia ruim. Você levanta às 5 horas da manhã, o que você faz? Pega o celular. Você levanta, vai dormir meia-noite, pega o celular. Hoje não dá para fazer um cafuné no marido, ou o marido fazer um cafuné na mulher, ao invés de pegar o celular. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fazer um cafunézinho na minha mulher. Eu não gosto do celular. O celular fica para depois das 8. E depois das 8 da noite eu também não quero notícia ruim. Eu não posso fazer nada. Ah, mas essa jornalista aqui vai fazer uma matéria contra o Lula. Vai chegando. Não me importa. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Se eu ler, eu vou perder o sono. Então, só me telefone 8 horas da manhã para mim poder saber o que você vai falar de mim. Então, esse mundo, gente, está precisando de mudança de comportamento de todos nós. O mundo está muito ruim. O humanismo está desaparecendo e nós estamos virando algoritmos. O que menos importa, a gente vai no restaurante com a namorada, vamos no restaurante almoçar, vou te dar um vinhozinho de qualidade, Mateus Rosé, ó. Era o mais chique que eu tomava na vida, Mateus Rosé. Aí, Mateus Rosé, mas aí você vai lá com a namorada, ao invés de ficar conversando com a namorada, você chega na mesa, tá ele com o celular na mão e ela com o celular na mão, procurando informação de onde. Ou seja, ela está no Canadá e ele está na China. Não estão ali na mesa. Se a gente não prestar atenção que nós estamos sendo utilizados por um monte de coisa ruim, a gente não muda o nosso comportamento. Então, esse ano é o ano em que a gente vai estabelecer regras de debate político onde a verdade vai prevalecer. Regras em que quem estiver mentindo vai ter que ser responsável pela mentira que contar. Porque o que nós vamos fazer é isso. É mostrar, é desafiar, é comparar o que aconteceu nesse país. Tá? Portanto, ninguém fala agora, quando a carne sobe 10 reais, a carne subiu, é culpa do Lula. Quanto é que está a carne agora? Quanto é o ovo agora? Quanto é que está o café agora? Quanto é que está tudo mais barato? Porque a inflação está controlada. Porque a inflação está controlada. E o dólar, que os meus adversários diziam que ia chegar a 7, está 5,17. Não pode baixar muito também, não. Tem que ficar no pensamento. Gente, mas o gostoso aqui é inaugurar o hospital. Então, assim, então, olha que a gente virar as costas, já vai começar a funcionar o hospital. E Deus queira que vocês nunca precisem do hospital. Deus queira que vocês nunca fiquem doentes. Deus queira que vocês nunca precisem passar por aqui. Só para visitar e ver a beleza do hospital. No mais, que Deus abençoe o Rio de Janeiro, a cidade do Rio e o nosso SUS. Muito bem.
É a placa, tem a placa ali, presidente. Tem outra placa. Daniel Soranz e uma placa. Aqui, ó. Para todo mundo.
Está oficialmente inaugurado o Centro de Emergência Regional.
E agora o próximo é em março, o Andaraí, o novo Andaraí.